Voltamos com o CBN Debate deste sábado, que fala sobre fertilidade humana. Estão aqui no nosso estúdio João Guilherme Grassi e o Dr. Karan Saab, que são do Centro de Fertilidade Saab, o Dr. Karan de Curitiba e o Dr. João Guilherme aqui de Londrina. Bom, eu gostaria de falar agora um pouco sobre anticoncepcional. Cada vez mais cedo as meninas acabam tomando para se prevenir de uma gravidez indesejada. De qual forma, de que forma o anticoncepcional interfere na fertilidade, doutor? Ou não interfere?
Os anticoncepcionais são muito modernos e muito eficientes e muito seguros. E realmente, se os utilizados de uma maneira correta, previnem a gestação em praticamente 100% dos casos. E é importante que os adolescentes que tenham ainda relacionamento sexual não estável utilizem o anticoncepcional, sim, sempre. Mas não podem descuidar de uma coisa muito importante. Essas são as doenças sexualmente transmissíveis. Se usa anticoncepcional para prevenir a gravidez, o melhor são os anticoncepcionais hormonais, as pílulas, mas importantíssimo e obrigatório a utilização do preservativo para prevenir não só a gravidez, mas também, principalmente, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem que usar dois métodos anticoncepcionais na adolescência, a pílula e a camisinha.
Certo.
Enquanto o relacionamento não for um relacionamento estável. Por quê? O índice de doenças transmissíveis sexualmente é muito alto em casais ainda não casados, não estáveis. E essas doenças levam à infertilidade na mulher frequentemente por infecção nas trompas, infecção nos ovários, infecções vaginais e compromete a fertilidade no futuro.
Então, essas doenças causadas, né, de doenças sexualmente transmissíveis, elas, sim, interferem lá na hora de engravidar?
Muito, e muito, e muito. Principalmente infecções nas trompas. Muito comum nos adolescentes, nos jovens e vão repercutir na fertilidade aos 20, 30 anos depois.
É interessante pensar nisso, né? Porque quando o jovem começa a vida sexual, às vezes o que ele não pensa é na gravidez, né? O que ele quer, muitas vezes, evitar é a gravidez. Mas não pensa lá no futuro que depois de um certo tempo de casados ou um pouco mais velhos, a gravidez vai ser bem-vinda, né, doutor?
Justamente. Ah, o que a gente costuma orientar é um bom planejamento. Uhum. Que os casais se planejem, que as pessoas se planejem para evitar a gravidez indesejada na adolescência, no início, também evitando as doenças sexualmente transmissíveis, mas que também não postergue demais lá na frente. Então, tem que planejar, mas também não pode planejar tanto ao ponto de que fique sempre esperando o momento ideal. Porque quem sempre espera o momento ideal, às vezes o momento ideal não chega.
Como estamos em época de prevenções, e a prevenção é o melhor remédio, estamos em outubro rosa, novembro azul, então é importante também prevenir a infertilidade. Como falamos, o uso de preservativo em relacionamento não estável, consulta com o ginecologista regularmente, se houver endometriose, suspeita de endometriose, infecções, ovário policístico, obesidade, excesso de pelos no corpo, qualquer coisa que possa chamar a atenção deve ser comunicada ao ginecologista, deve ser procurado o ginecologista, já pensando numa manutenção da fertilidade futura. E um capítulo interessante da manutenção da fertilidade seria, hoje a oncofertilidade. Meninas ou mulheres jovens que não têm filhos ainda e que são acometidas por câncer, e hoje sabemos que o câncer é curável em 80% dos casos quando diagnosticado precocemente, mas a cura depende de quimio e radioterapia frequentemente, e a quimio e radioterapia pode comprometer a fertilidade dos homens ou das mulheres em até 50% dos casos. Então, antes de submeter-se a uma quimio e radioterapia, o homem deve congelar os espermatozoides para preservar sua fertilidade e a mulher congelar seus óvulos para preservar a sua fertilidade. Isso é um capítulo novo da medicina reprodutiva, mas que está muito na moda e que deve ser difundido entre os médicos e entre a população também. Por quê? Porque quando surge o câncer, bate um desespero. Uhum. E a preocupação maior é curar o câncer. E esquece-se que depois de curado o câncer, pode ter a fertilidade comprometida. Então, sempre pensar, antes de iniciar a quimioterapia, preservar a fertilidade.
Certo, que é o caso do congelamento dos óvulos.
Congelamento de óvulos e de espermatozoides. Existe congelamento dois, né? Até de ovários, mas ainda não está disponível na medicina clínica. Ainda é pesquisa, mas já tem mais de 100 crianças nascidas no mundo por congelamento de ovários, de fragmentos de ovários, que depois são implantados e restituem a fertilidade natural da mulher.
Certo, mas ainda não é comum.
Não é utilizado clinicamente.
Não é ainda. Certo. Voltando na questão do anticoncepcional, quando uma pessoa, uma mulher, usa muitos anos anticoncepcional e para, existem aí algumas pessoas que falam, ah, mas é porque eu tomei muitos anos anticoncepcional e agora eu não consigo engravidar. Não tem relação, né?
Não, não. Os métodos contraceptivos, eles não estão relacionados com infertilidade ou dificuldade para engravidar. Uhum. Claro que se você for pegar aqueles métodos contínuos, mais antigos, por exemplo, injeção de progesterona, pode demorar um pouquinho, alguns meses, para a mulher começar a voltar a menstruar normalmente, voltar a ovular normalmente, até por uma sobrecarga de hormônios. Aqueles injetáveis mais antigos. Agora, pílulas, por via oral, DIUs, isso não tem nenhuma correlação com infertilidade, não causam infertilidade e também não previnem a infertilidade. Então, às vezes, tem uma falsa noção de que, eu usei anticoncepcional por 10 ou 15 anos, não ovulei durante esse tempo, então meus óvulos estão guardados.
Guardei alguns óvulos.
Infelizmente não. O organismo ele não se comporta dessa maneira. Ovulando ou não, esses óvulos, eles acabam diminuindo em quantidade e qualidade durante a vida.
Mas depois que para de tomar, pensando na gravidez, o ciclo, tudo volta ao normal, né?
Volta rapidamente. As pílulas são muito seguras, não comprometem a fertilidade. É importante lembrar que a pessoa toma a pílula 10, 20 anos. Nesse período, ela vai estar sujeita a surgir miomas, surgir endometriose, ela ter uma tendência a ter uma falência ovariana, os ovários falharem antes da época. Isso não é raro, é comum, principalmente quem tem nas famílias mulheres com falência ovariana, que tem menopausa antes da hora. Então ela está tomando pílula e está menstruando regularmente e não percebe nada. De repente ela para a pílula e não menstrua mais. Mas os ovários pararam de funcionar já 2, 3, 4, 5 anos antes e ela não percebeu.
Uhum.
E aí já é tarde. Então a falência ovariana precoce, a menopausa precoce tem uma incidência razoável na população e é um motivo de preocupação, principalmente para aquelas que tiveram cirurgia dos ovários, doença dos ovários ou na família doenças pessoas com falência ovariana precoce, menopausa precoce.
Entendi. Bom, doutor Caran, o senhor é responsável aí pelo nascimento do primeiro bebê de proveta do Paraná em 1986, né? Muito mudou, né, nesse ramo de fertilidade humana, mas eu queria que o senhor relatasse como foi na época, como ocorreu aí todo esse processo para que esse bebê, primeiro bebê de proveta, nascesse no Paraná.
Foi realmente uma luta, um trabalho muito intenso, porque os resultados na época eram muito precários. Nós não tínhamos equipamentos específicos para isso. Nós tínhamos que desenvolver equipamentos, desenvolver meios de cultivo, desenvolver todos, adaptar instrumentos para fazer a fertilização in vitro. Mas com dificuldade, com empenho, conseguimos a primeira gestação em 86. E foi realmente um marco para nós, foi uma alegria muito grande, foi um feito. Depois as técnicas foram se tornando bem mais fáceis, mais simples, e os resultados muito mais eficientes. Então foi realmente um marco muito grande na nossa vida. Eu me sinto muito orgulhoso de ter entrado nesse campo há muito tempo, muito jovem ainda. E fazendo uma brincadeira, hoje dos médicos que fazem fertilização in vitro no Brasil, eu sou o primeiro. Quem fez antes de mim já morreu. Então eu posso dizer que sou o primeiro médico do Brasil a realizar a fertilização in vitro.
O senhor falou que era difícil, assim, mas foram muitas tentativas até conseguir?
Foram umas 20 tentativas para obter a primeira gestação.
E qual que era a situação da mulher, assim?
A mulher tinha as duas trompas inflamadas e não podia engravidar espontaneamente. E hoje as indicações se difundiram muito, os resultados, os tratamentos, os medicamentos, nossa, facilitou demais. Então hoje realmente fazer uma fertilização in vitro é muito fácil e muito simples. Por isso que hoje nós trabalhamos com poucos medicamentos, de uma maneira bastante simplificada, trabalhamos com poucos óvulos, poucos embriões, com resultados maravilhosos. E isso traz menos sofrimento para as mulheres, é, menos custos para, para os casais, uhum. e os resultados realmente muito tranquilos.
Eu queria que a gente falasse mesmo dessa fertilização in vitro simplificada. Por que, que ela é diferente quando a gente fala que traz menos desconforto para a mulher? Por quê?
Quando se fala a respeito de fertilização in vitro, se pensa na fertilização in vitro convencional, que é aquela FIV onde a paciente vai usar muitos hormônios, muita medicação, vai ter que dosar várias vezes os níveis hormonais durante o tratamento, fazer esse acompanhamento e vai ter muitos e muitos e muitos óvulos. Isso tem problemas. Isso, primeiro, é desconfortável, porque é muito invasivo, muitas picadas para injetar esses hormônios, muitas picadas para dosar os hormônios sanguíneos, às vezes até com riscos à saúde da paciente, com essa superovulação, que são alguns riscos, e muitas vezes isso inclusive reduz a chance de gravidez. Tem estudos recentes mostrando que excesso de medicação reduz chance de gravidez no ciclo de fertilização in vitro. Nessa lógica, nesse pensamento, existe a fertilização in vitro simplificada, uhum. que ao invés de usar um excesso de medicamentos, um excesso de hormônios, excesso de invasividade, se faz o contrário, reduz. Faz um tratamento sob medida para a paciente com os hormônios que são necessários, sem excessos, fazendo com que não sejam necessárias dosagens de hormônios sanguíneos, fazendo com que tenham menos óvulos, o que traz uma segurança muito maior de ausência de complicações nesses ciclos e que, consequentemente, trazendo mais conforto, mais segurança, traz uma chance de sucesso maior e também um gasto, um custo infinitamente menor para esses casais.
Porque você estava dizendo de aplicações, né? Enfim, é um processo que dura quanto tempo?
A fertilização in vitro inicia o tratamento na menstruação e termina 15 dias após, quando a mulher recebe os embriões.
Uhum.
O primeiro bebê de proveta, que já tem 30 e poucos anos, foi nascido de um ciclo natural espontâneo. Os medicamentos na época não eram muito eficientes e já sabia-se que os medicamentos podiam provocar algum dano aos óvulos. Depois, com os índices de gravidez muito baixos, trabalhando com apenas um óvulo, passou-se a utilizar indutores de ovulação e trabalhar com muitos óvulos, muitos embriões. Mas hoje nós gostaríamos de trabalhar, principalmente em mulheres jovens que têm óvulos saudáveis, trabalhando com ciclo natural, produzindo, retirando apenas um óvulo, transferindo apenas um embrião.
Uhum.
Só não fazemos isso rotineiramente porque a ansiedade dos casais é tão grande que elas querem engravidar com muita pressa e realmente transferindo 2, 3 embriões, a chance de gravidez aumenta. E muitos querem gêmeos, adoram ter gêmeos, gostariam de ter gêmeos. E a fertilização vitro natural tem pouca chance de ter gêmeos, geralmente um embrião só.
E há casais, até por essa ânsia de ter gêmeos, preferem, ou não são inférteis, mas preferem que seja feita uma inseminação, uma fertilização in vitro?
Frequentemente somos procurados para isso e nós procuramos dissuadi-los da ideia. Gestação gemelar é uma gestação de risco maior e que nós não pretendemos que elas existam. Elas ocorrem até por um certo acidente na tentativa de melhorar o índice de gravidez. Mas se puder ter uma gestação sempre de um bebê só, é muito mais saudável para o bebê e para a mulher também.
Certo. E é claro, o senhor estava dizendo que vocês tentam aí dizer ao casal que não é uma boa ideia. É isso.
Sim, justamente. E se insistirem muito, existe. Não precisa fertilização in vitro, basta uma indução de ovulação que ela tem uma chance de gravidez já de gêmeos bem maior.
Ah, sim, que também há esse desejo.
É bem simples, tem induz a ovulação, toma um remedinho simples, barato, tem relação no período fértil e pode engravidar de gêmeos, mas nunca uma segurança total de gravidez de gêmeos e claro. Até não, nem de gravidez.
Uhum.
Sempre a chance de gravidez é um pouco limitada.
Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa sobre fertilidade humana. Eu queria agora que os doutores falassem um pouco às mulheres, aos casais, aos homens, enfim, sobre esse assunto, uma forma de prevenir, enfim, deixar uma consideração final, algumas dicas para que os casais consigam aí ter uma gravidez tranquila e consigam resolver essa questão, né, que também é emocional.
Cláudia, o mais importante, acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui, é que não se postergue procurar ajuda. Muitas vezes os casais demoram para procurar ajuda do ginecologista, demoram para conversar a respeito e o tempo acaba passando. Então, a parte mais importante é a gente informar isso, de que existem tratamentos, existem técnicas avançadas, existem soluções. E por isso não tem que ter receio de procurar ajuda, porque as soluções existem sim.
Certo. Doutor?
Exatamente isso. Procurar pensar que 10 a 15% dos casais são inférteis. Então, todos nós, desde criancinha, todos nós sonhamos com a vida adulta e dizemos: eu vou casar, vou ter 2 filhos, vou ter 3 filhos, vou ter uma menina, quero com olhos azuis, etc. Então, isso está na nossa cabeça, que ter filho é uma coisa muito natural. Mas se considerarmos que 15% dos casais não conseguem, é bom pensar nisso também. Mas nunca ouvi ninguém dizer assim: se eu puder, vou ter 2 filhos. Não, eu vou ter 2 filhos. Uhum. Então, é bom pensar assim: espero poder e ter. E para esperar e ter e não ter surpresas, prevenir. Prevenir problemas na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis. Se tiver doença, já procurar médico. Conversar com o ginecologista sempre a respeito disso. O homem também tem que se preocupar ao procurar o seu médico, sempre fazer uma avaliação leve da sua parte reprodutiva também. Isso uhum. é importante, porque muitos casais, o homem é o responsável pela infertilidade. E saber que isso existe e não postergar demais, que é o problema principal hoje, digo, das mulheres modernas, deixar de ter filho muito tarde.
Doutor, antes da gente terminar, eu queria falar sobre... A gente está falando de casais, né? Onde o marido vai com a esposa e querem ter um filho. Mas é possível hoje engravidar, escolhendo aí o pai, um outro método de buscar aí o parceiro e a mulher conseguir engravidar?
Sim, são situações bastante comuns, tanto a produção independente, uhum. quando a mulher, enfim, não tem um parceiro, busca um banco de sêmen para fazer essa inseminação intrauterina com sêmen de doador, ou mesmo fertilização, é muito frequente. E também existem os casos de casais homoafetivos, então uhum. casais de mulheres que também vão demandar de um banco de sêmen para fazer esse tratamento, ou mesmo casais de homens que vão demandar então de um útero de substituição e uma doadora de óvulos.
Então, isso está mais comum, né?
É mais comum e o Conselho Federal de Medicina regulamenta muito bem isso. É possível e é factível, sim, fazer esse tipo de tratamento nessas situações.
Esse banco de sêmen, ele fica onde? Como funciona? Como é feita essa escolha?
Tem alguns centros nacionais e internacionais uhum. que reúnem quantidades de doadores e fazem todos os exames, todos os testes para qualificar esses doadores. Então, o que tem que ser feito? Quando o paciente quer algum tratamento com o sêmen de doador, o paciente tem que ir até um centro de reprodução assistida, e esse centro de reprodução assistida vai trazer esse sêmen doado de algum desses bancos referenciados nacionais ou internacionais.
É verdade que é possível escolher quem é o doador, ou as características, pelo menos, do doador?
Sim, a listagem de doadores tem as características todas das pessoas, uhum. e inclusive, muitas vezes, fotografias desses doadores quando crianças.
Ah, quando crianças.
Quando crianças, nunca quando adultos, eles nunca são identificados. Qualquer utilização de sêmen ou óvulos doados, tem que haver um sigilo absoluto entre doador e receptor. Eles não uhum. podem se conhecer, nunca.
Nunca, uhum.
E a situação mais comum nesse parâmetro são as mulheres que querem fazer a produção independente, que eu acho muito elogiável, porque elas, quando não deixar a idade avançar, e mesmo sem parceiro, procurar ter o seu filho. Uhum. Eu sempre digo que um filho nunca é demais, nunca atrapalha a vida de ninguém. E o que incomoda muito é não poder tê-los. Então, enquanto pode tê-los, mesmo com produção independente, usando semi-doador, uhum. fazê-lo. Isso é muito comum na nossa clínica. E outra situação muito peculiar são os casais homoafetivos, duas mulheres, em que se utiliza o óvulo de uma, sêmen de doador, e coloca esse embrião no útero da outra. Então, as duas participam para gerar esse bebê.
Ah, não é... Usa o óvulo de uma para colocar no
útero da outra.
Útero da
Sim,
outra.
É possível. Quando assim desejam. Uhum. Quando uma só deseja arcar com o óvulo e a gravidez, então faz-se só a inseminação com sêmen de doador, uhum. independente da parceira. E quando as duas querem participar, utiliza-se o óvulo de uma, sêmen de doador, e o útero da outra. E as duas participam.
Também por inseminação...
Fertilização in vitro.
Fertilização in vitro.
Produção certo. Independente e inseminação. A fertilização in vitro para a troca desses óvulos entre as parceiras.
Tá certo. Bom, eu agradeço a presença do Dr. João Guilherme Grassi. Doutor, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer.
Ora, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje.
E eu agradeço também a presença do Dr. Karan Saab. Doutor, muito obrigada por ter vindo. O doutor veio aí para a inauguração, né, do Centro de Fertilidade Saab aqui em Londrina. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite.
Eu te agradeço essa oportunidade, muito interessante. Agora, iniciando os trabalhos aqui em Londrina, esperamos colocar o nosso serviço à disposição de todos os casais em todos os tipos de tratamento de infertilidade. E também aqueles menos favorecidos podem nos procurar, que nós temos um plano social também para eles.
Que
muito
bom.
Obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado.